Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Está ainda parte. A bordo dos tiamers, nos comboios, nos restaurantes, nos chás, em cada canto trabalhando ou jogando bridge. Mas naturalmente tentando, e não há moral nem distinções de classes, não há honestas, nem desonestas, porque são todas segundo o espelho que as vê. A sereia que exige, sacrifica e mata, ou a divindade que nos satisfaz, nos incita, nos acalenta. Tão distantes ambas da certeza como distantes estamos da realidade, entregando a nossa alma aos reflexos com a ilusão de que eles nos compreendem. Estas coisas digo-a, antes de Uazel, ler as historias a seguir, porque essas historias sem o mérito da invenção. Simples exposições de fatos verdadeiros, contam o edertano drama Mulher de dos Espelhos. Na sua varia forma, não é aqui senão, diferente às vezes de espelho para espelho, sendo a mesma e querendo o espelho que a revele, sem o encontrar. Eu tremeria, porém, se me classificassem entre os erotógrafos, com a faculdade libertina de insinuar modelos. E se as mulheres são como os espelhos as reflectem, os homens estão tais quais foram e são. Talvez encontre ironia. Encontrará também dor. Vê, talvez descubra a amargura. Verá também doces bondades. E sempre o único grande drama da vida, a mulher e os espelhos. Fora chovia a canos. André de Belfort sorria fatigado. Godofredo de Alencar fumava. Hortêncio Gomes parecia entre o pesar e uma vaga e tênue alegria. Alexandre estava abatidíssimo. Os quatro abavam de jantar, no imenso salão deserto do mais elegante e mais detestável hotel da cidade. Ninguém poderia exprimir o sorriso do barão André. Era impossível definir a atitude de Godofredo. Hortêncio tinha o aspecto do revelador. O pobre Alexandre parecia um trapo de paixão. E aos sucessivos cigarros de Godofredo, embebidos em essência oriental, uma densa nuvem aromática os envolvia. Precisamos acabar, meu caro amigo. Não tem coragem. Todas as meninas são iguais. Faço o possível para esquecer, mas não posso. Afinal, nunca pediste, nunca lhe frequentaste a casa.
Não.
Idílio a de sangue, então. Sim, a distância ora em vocês que não fui eu. Foi ela um ano tocou-me o telefone. Há 6 meses marcou meu encontro, onde a vi e a reconheci como apaixonada do telefone, em companhia dos pais. Desde esse tempo foi toda a beleza de um dílio, com os mistérios infantes, o sonho, a fantasia dourada da graça ingênua. Ainda há 20 dias ela tocava o telefone e sonhávamos a nossa futura casa, com um amor muito bonito, amor eterno beijo. Imaginem vocês quando entrei no teatro e a vi no camarote, Loilene com o outro já noivo oncial. Como pôde ser? Nunca essa criança seria capaz de uma duplicidade. E, entretanto, estava no teatro com ele e, entretanto, os jornais deram o contrato do casamento. Paternalmente, André de Belfort continuava a sorrir. Obre Alexandre, como tudo isso é banal, romanesco e triste, a UPA é aliás dele. Sentenciou Godofredo.
Por quê?
Porque levou tempo sem se decidir. O ideal da menina é casar. Qual casa num amor? Em geral, os casamentos por amor nunca se realizam. As meninas foram educadas para aceitar o marido. Quando o marido aparece, possível que tenham simpatias e inclinações.
Mas, fluctuantes vagas.
A vida é um oceano, e preciso entrar nele. Eles estão à beira d'água, entre temerosas e desejosas. A questão é ter decisão, é ser a onda que pôde envolver. Hortêncio Gomes, jovem como Alexandre, e interrompeu.
Quem sabe?
Os outros olharam.
Hortêncio sorriu.
Permitirás que conte uma história, mesmo que ela te seja muito dolorosa. Porque tive o mesmo caso comigo. Foi mais longe do que o teu curou-me. Queres ouvir? Alexandre fez um gesto lasso. Hortêncio teve um momento de hesitação. Acendeu um charuto ou olhou com pena o amigo. Imagina que começou também pelo telefone. Era uma voz muito simpática, e a doma dessa voz dizia coisas inteligentíssimas. Enfim, uma ingênua sem ingenuidades. Ao cabo de 15 dias de mistério, a voz disse-me. Não sabe com quem fala. Vou dizer-lhe. Vejo que não acredita. Estarei amanhã no chá em favor da construção do altar da capela de Francisco. Conhece meu? Procure ser-me apresentado. Faço anos há 25 e desejo véu em nossa casa. Era claro, rápido, incisivo e alucinante. Pensei numa pilhéria. O telefone no Brasil serve tanto ao anonimato e à calúnia. Mas a miséria do homem está na irredutível vaidade.
condenamos o procedimento de uma mulher. Basta que ela volva para nós o olhar para que a nossa opinião mude radicalmente. No dia seguinte vesti-me com um demorado apuro, olhei-me ao espelho, imaginei muitas frases e por mais que não quisesse ir ao chá, cheguei ao chá antes da orquestra. Era um chá num pavilhão sobre o mar, em Botafogo. A tarde estava maravilhosa e aenseada com o cristal crispado das águas, os fortes verdes da paisagem, a luz do céu azul, lembrava o sonho japonês de um kakemono de Okuzai. Ela chegou quase no fim, com pai e mãe. Ao primeiro olhar não tive dúvidas. Era ela mesma que telefonara. Apressei-me a arranjar lugares para o pai venerável de tão encantadora criatura. O pai estava grato. A filha disse: Papá, não esqueça de apresentar-nos o Dr. Hortêncio Gomes. Fiquei com eles. Como a vida era bela, como sentia a delícia deliciosa de viver. Tudo aos meus olhos se transfigurava. Noto que dias antes eu olhava a essa menina com uma indiferença talvez um tanto severa. O seu passo tango, o exagero das modas, que lhe dava um aspecto semi-persa, a tagarelice incontida, o abuso do o tom frisante de tropical giro. Não tinham, de forma alguma, a aprovação dos meus sentimentos. Para, porém, o desafio ousado para perder completamente a reflexão. Tudo aquilo ela dar a mim, toda aquela estonteadora tentação, era o ornamento da minha vaidade. Fui extraordinário de graça, de espírito, de finura. Contei historias, satirizei alguns simples mortas, fio a air com prazer. Filo air, a maior gloria do que um riso de mulher, quando não é da gente que ela ri. Há alguma coisa que nos desvaneça mais do que fazer réi or uma dessas pequenas criaturas de Deus. Para o fim ela disse: Sabe muito espirituoso, mais do que eu pensava. Como não ser a sua graça tudo transforma. E dizendo essas palavras, eu era radiosamente sincero. Ela sorriu. O pai ofereceu-me a casa, convidou-me para o aniversário da filha. Quando o chá terminou, aquele insensível cais de Botafogo, que tem sido o mudo espectador de tantas cenas de amor, devia ter visto o homem mais feliz da terra. Eu eleve caminhando como num sonho de beleza. Os meus olhos não viam, acariciavam as coisas que viam. Dentro do peito, o meu coração estava cheio de generosidade e de alegria. Naquele momento, eu seria capaz de todos os heroísmos. Tenho que me vencer. De falar e convencer, de dar e não lembrar. De escrever com tanto sangue que a minha obra tivesse o brilho estelar da eternidade. Ela é bela. Ela é inteligente. E ela de Sejon, as árvores, o patordão, os automoda, as luzes ao longe, o ondear do mar, pareciam dizer-me harmoniosamente essas divinas palavras de incitamento. E eu pensava e corria quase, a ligeiro como um deus pagão. Sorrindo ao ar, sorrindo ao céu, sorrindo. O riso é o de folhar da alma. O sorriso é o desabrochar. 20 horas antes não me acreditaria capaz de tais coisas. A mulher conseguira a metamorfose. Te amo, homem. Não pensei mais senão no meu amor. No dia do aniversário, mandei uma enorme corbeira e rosas vermelhas. Fui à casa do pai venerável. Talvez fosse um simples capricho e tivesse passado já ao sentir um vago medo. Receberam-me desvanecedoramente e pelo meio da noite, como estivesse à porta do buffet a conversar, via-se aproximava com uma taça de ponche na mão, à vista de todos, mal oferecia. Nesse instante pensei numa criatura babilônica feita em Tanagra.
Obrigado.
Eu é que estou obrigada. Então começou para mim o tempo sem ter tempo do amor. Os homens fazem sempre que eu quero outro sexo. Ela não me declarava paixão, nem eu me abrasei numa confissão teatral. Apenas invadiu-me, infiltrou-se dentro de mim. Visitava a casa 2 vezes por semana, enquanto encontrávamos-nos em chás, bailes, cinematógrafo, falava-me 2, 3 vezes ao dia pelo telefone. Há criaturas epidecas, outras cérebres, outras literárias, essa virgem era medular. Alvéola. Eu tinha o estremeção dos tetardos ao choque galvânico. Devia ter sido assim Salomé. Devia ter sido assim a bisaga, a sulamita. O seu perfume de jasmim formava-lhe uma aura de fascinação, e tudo nela era inocentemente perverso, ingenuamente sexual. O andar, o contacto dos dedos, as palavras, o olhar, a voz, as ideias. A nossa civilização de acampamento mantém a selvageria atávica dos casamentos, mas dá às meninas uma educação que é a clamide do vício sobre a virgindade. Ela receava poetas e lia romancistas sensuais em várias línguas. Tinha 17 anos e tocava Chopin e cantava Wagner, aqueles intermináveis e dilacerantes, a força de Sissintes, Drana Amas Damor de Wagner. De modo que a educação de menina do bom tom inteligente e vaidosa,